Cumprimento os vereadores e a vereadora aqui presente. Também quero cumprimentar os Associação de Voluntários de Santa Maria de Titibá, como chama elas, né? Nossas meninas voluntários. 18 de setembro de 2023, sessão ordinária número 34. Peço ao primeiro secretário Joelho Abra que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adailu.
Presente.
Arlindo Ripp.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho Abel para a sessão de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7, que passo a fazer a leitura.
Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do jovem Adrivan Chang, ocorrido em 17 de setembro. Quero cumprimentar aqui também meu amigo Jair Benink, irmão do ex-vereador Hilário Benink. Obrigado pela sua presença. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 33, realizada no dia 11 de setembro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Considerando que o dia 11 de setembro, os vereadores aprovaram por unanimidade a moção de número 10/2023, que contratula a Associação de Voluntários de Santa Maria de Titibá, convido o autor da moção, vereador Luciano Alves da Silva, para fazer a entrega aos presentes aqui no plenário.
Boa noite a todos.
Muito obrigado, presidente, por abrir essa sessão de a gente fazer a entrega da moção de congratulação a todas as voluntárias que prestam esse serviço há mais de 25 anos para o município de Santa Maria de Jetibá. E, Sirleide, eu peço que você me auxilie, por favor, de acordo com o que eu for fazendo, o nome da homenageada, por gentileza, venha até aqui na frente, que se coloque aqui, e depois, ao final, a gente faz uma foto, ok? Almerinda Ross, curte, por favor. Alvina Alpfeller, Mauri, por gentileza, senhora Alvina. Senhora Alzira Felberger, por gentileza. Alzira Borges, por favor. Senhora Carmen Uliana Bernardes, por gentileza. Senhora Flora Bausen Stange. Senhora Carmen Calimã Almeida. Senhora Carmen não pôde vir, a Sirleide vai fazer o recebimento aqui em nome dela. Senhora Érica Potratz. Senhora Gerda Curte. Senhora Gerlinda Berger, por gentileza, também não pôde vir, e a Sirleide vai receber. Senhora Gisela Maria Henck. Senhora Ivani Repke Hartwig. Senhora Ivona Klitsky Betzel. Também não pôde vir. Senhora Lilita Herbert Tesch. Senhora Luísa Maria Sossai Berger. Senhora Maria Aparecida Pereira Leite. Sirleide vai receber. Senhora Maria Helena Fernandes, por favor. Senhora Maria Isabel Brusque. Senhora Margarida Gonçalves da Silva. Senhora Maria Ulick da Silva. Senhora Maria José Angeli Jacob, mais conhecida como Zezé. Senhora Melita Schultz Magione. Senhora Nadir Costa Soares. Senhora Neuza Maria Dávila. Senhora Rosalinda Stuberger, por favor. Senhora Selma Kerkhoff Stu. A Sirleide também receberá. Senhora Sirleide Pizente Kerkhoff. Senhora Vera Lúcia Ulick. Senhora Zenaide Marques Sobrinho. Senhora Maria Conceição Costa. Está entregue todas as moções, presidente, em nome Em nome da Câmara Municipal, em nome do presidente, em nome dos colegas vereadores, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que votaram sim por esse trabalho belíssimo de 25 anos de nossas voluntárias de Santa Maria de Itibá. Gostaria aqui agora, por favor, presidente, de convidar todos os vereadores e a vereadora Selene para que possamos fazer uma foto com as voluntárias aqui na frente, por favor.
Solicito o primeiro secretário da mesa, que o vereador Joelho abre, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 40/2023. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 4 de setembro de 2023. Encaminhe projeto de lei número 38/2023, que autoriza a celebração de contrato de comodato com a Associação dos Apicultores de Santa Maria de Itibá e da Outras Providências. A sua excelência, o senhor Joel Pondlet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, encaminhamos a esta Casa de Leis o projeto de lei em epígrafe para que o mesmo seja submetido à apreciação e procedimentos de praxe. O presente projeto de lei visa ceder em regime de comodato para a Associação dos Apicultores de Santa Maria de Itibá uma área de 500 metros quadrados, localizado no Horto Municipal, que integra o Patrimônio Público Municipal. No local será construída a Casa do Mel, onde ocorrerá o beneficiamento do produto, bem como haverá a instalação de colmeias de abelhas, gênero de abelhas da tribo Meliponine sem ferrão ou com ferrão atrofiado, com o objetivo de realizar um trabalho de conscientização ambiental. Diante do exposto, esperamos que este projeto de lei seja analisado e aprovado em sua totalidade. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Processo número 5.733/2022. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 41/2023. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 12 de setembro de 2023. Encaminha o projeto de lei número 39/2023, que altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal número 2.494/2021. A sua excelência, o senhor Joel Pondlet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, visa a alteração do artigo 12 da Lei Municipal nº 2494/2021, a qual dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF-SMJ, para incentivo à melhoria da infraestrutura rural e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Autoriza a execução de serviços de interesse público em propriedades de seus beneficiários e da Outras Providências. O artigo 12 atualmente prevê que os seus recursos arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares serão depositados, transferidos para conta específica e atualizados, exclusivamente para os serviços e utilizados exclusivamente para os serviços de manutenção e reparo dos equipamentos, aquisição de peças e lubrificantes, e ocorrendo resíduos de recursos, estes serão destinados à aquisição de novos maquinários. Desta feita, havendo a necessidade de ampliar o auxílio para a agricultura familiar e o desenvolvimento rural municipal, a alteração da lei propõe a possibilidade de utilizar os recursos arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares também para o custeio de pagamento de salário e diárias de servidores públicos que compõem a equipe do programa PRONAF-SMJ, e para a promoção e apoio do associativismo e cooperativismo municipal. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadora, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Processo número 8.338/2023. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 42/2023. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 13 de setembro de 2023. Encaminha projeto de lei número 40/2023, que reserva aos negros 17% e aos indígenas 3% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos de contratação temporária no âmbito da administração pública no município de Santa Maria de Itibá, das autarquias, das fundações públicas municipais. A sua excelência, o senhor Joel Polis, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. Uma das características mais marcantes da sociedade brasileira é a sua pluralidade étnica. Ela é um produto de um processo histórico que inseriu no mesmo cenário três grupos distintos: europeus, índios e negros, de origem africana. Isso levou à construção de um país miscigenado e multifacetado, decorrente de intercurso cultural descrito acima, e desse contato desencadeou alguns desencontros. Os índios, e em especial os negros, permaneceram em situação de desigualdade, situando-se na marginalidade e exclusão social, sendo esta última compreendida por diversas dimensões econômicas, políticas e culturais. A lei que decretou a extinção da escravidão no Brasil foi importante, mas ficou faltando a abolição, a formulação das políticas públicas que revertessem os efeitos danosos do regime escravista. Uma forma de reparar as injustiças e opressões destinadas ao povo negro e às etnias indígenas que compõem a nação brasileira é utilizar-se das discriminações positivas, as chamadas ações afirmativas, que, segundo o ensinamento de José Jorge de Carvalho, são políticas públicas que visam corrigir uma história de desigualdades e desvantagens sofridas por um grupo racial ou étnico, em geral, frente a um Estado nacional que o discriminou negativamente. Assim como outras medidas conquistadas pelo povo negro e pelas etnias indígenas, como, por exemplo, os artigos da Constituição Federal de 1988, que valorizam e protegem a sua cultura, garantindo a titulação de terras para as comunidades remanescentes de quilombo, punindo o racismo como crime inafiançável, garantindo preservação das culturas indígenas e a garantia de posse das suas terras. No campo legislativo federal, é possível destacar a lei que torna obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares e além do Estatuto de Igualdade Racial. Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010. A implantação de cotas étnico-raciais reconhece o esforço e a contribuição de outros povos além do europeu, como os povos negros e indígenas, na cultura e na história. Procura garantir a igualdade de oportunidades para todos e valoriza afirmando a diversidade a todas as culturas que compõem o Estado Nacional Brasileiro. O escopo do projeto é afirmar a diversidade étnica, respeitando suas particularidades e oferecendo uma reserva de vagas para esses grupos, que são e se sentem excluídos dos diversos cenários sociais, principalmente no mercado de trabalho, onde são relegadas posições secundárias, visando contribuir para a construção de sua sociedade mais justa e igualitária. Apresentamos minuta de projeto de lei que tem por objeto a criação de cotas para a população negra e indígena nos concursos públicos e processos seletivos simplificados promovidos pelo município. Cumpre destacar que no governo federal, a Lei 12.990/2014, assim como no âmbito estadual, por meio da Lei 11.094/2020, também trata desse assunto. E assim, aplicando o princípio da simetria, essa norma serviu como inspiração e aperfeiçoamento para salvaguardar tal prerrogativa e essas parcelas da sociedade em nosso município. Por estes argumentos, submetemos a presente proposição à apreciação desta Egrégia Casa de Leis. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e, na expectativa de sua aprovação, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rep, Prefeito Municipal. Processo número 9.122/2023. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 43/2023. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 13 de setembro de 2023. Encaminha projeto de lei número 41/2023, que promove adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023, no valor de R$ 378.161,66. A sua excelência, o senhor Joel Pônus, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, submeto à apreciação de vossas excelências o projeto de lei que promove adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, lei com vistas à abertura de crédito especial para o recebimento dos recursos da União, oriundos da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecido como Lei Paulo Gustavo, LPG. A Lei Complementar nº 195/2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, conforme disposto do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 195 de 2022 e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Para fins de execução das ações previstas na Lei Complementar nº 195, de 2022, a União descentralizou ao município de Santa Maria de Jetibá o valor de R$ 378.161,67, valor este que deve ser adicionado à Lei Orçamentária Anual vigente como crédito especial. Nesse sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação do Governo Federal, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Complementar nº 195, de 2022, os municípios devem realizar a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, LOA, no prazo de 180 dias, contados na data de descentralização dos recursos pela União. Artigo 11. Dos recursos repassados aos municípios na forma prevista na lei, nesta lei complementar, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicado no prazo de 180 dias, contado da data da sua descentralização, deverão ser automaticamente revertidos aos respectivos estados. Deste modo, resta imprescindível a adequação da Lei Orçamentária Anual vigente para os fins de autorização de abertura de créditos especiais nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Essas, excelentíssimo senhor presidente e ilustres vereadores, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicita a tramitação da proposta em caráter de urgência. Atenciosamente, Hilário Rebico, Prefeito Municipal. Processo número 8.588/2023. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 112/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a diligências no sentido de implantar uma base dos bombeiros voluntários na localidade de São João do Garrafão, Santa Maria de Jetibá. Senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do presidente da Câmara, Joel Ponet, do vereador Valdemiro Jonas e da vereadora Selene Jastro, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a diligências no sentido de implantar uma base dos bombeiros voluntários na localidade de São João de Garrafão, Santa Maria de Jetibá. A indicação é necessária devido à preocupação de ordem pública e o desejo por parte dos cidadãos em viabilizar a implantação de uma base dos bombeiros voluntários em São João de Garrafão, de acordo com a realidade local, de forma a atender às demandas e melhorar constantemente o atendimento prestado à população. Com as atividades desempenhadas e a confiança da comunidade, os bombeiros voluntários podem disseminar conceitos de prevenção a incêndio e acidentes em diferentes segmentos sociais, como atuar efetivamente nas ocorrências de São João de Garrafão e adjacências com mais celeridade. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet, vereador Valdemiro Jonas e vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de pesar, número 11/2023. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, do Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, expressa toda a tristeza e comoção pela perda do senhor Adalberto Francisco Conte, falecido em 19 de agosto de 2023, e com profundo pesar apresenta esta moção de pesar. Adalberto era filho de Clério Francisco Conte e Vanilda Pereira, e casado com Lorena Marquardt Conte. Era um cidadão apaixonado pelo esporte, futebol, que dedicou grande parte de sua vida ao incentivo e desenvolvimento esportivo em nossa querida cidade de Santa Maria de Jetibá. Se destacou como um dos grandes incentivadores do esporte em nossa comunidade. Desde jovem demonstrou uma paixão inabalável pelo futebol, uma paixão que o acompanhou durante toda a sua vida. Sua dedicação em apoiar e promover a prática esportiva, especialmente o futebol, foi fundamental para o crescimento e fortalecimento do cenário esportivo em nossa cidade. Não apenas amava o esporte, mas também entendia sua importância como ferramenta de integração, saúde e lazer para a população. Ele desempenhou um papel crucial na organização de diversos eventos esportivos, torneios e competições, que reuniam não apenas atletas locais, mas também incentivava a participação de jovens e crianças, transmitindo valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito mútuo. Seu comprometimento e entusiasmo eram contagiantes, inspirando não somente os praticantes do esporte, mas também os cidadãos em geral. Seu legado permanecerá como exemplo de como um indivíduo dedicado e apaixonado pode influenciar positivamente na vida de muitos, pois não apenas promoveu o futebol, mas também contribuiu para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a comunidade. O falecimento de Adalberto deixa um vazio imenso em nossa comunidade. Sua ausência será sentida não apenas nas quadras e campos de futebol e futsal, mas também no coração daqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e de serem inspirados por sua dedicação e paixão. Por tudo o que o Adalberto representou para o esporte de Santa Maria de Jetibá, é justo que esta Casa Legislativa preste uma justa homenagem póstuma. A presente moção de pesar busca expressar nossos sentimentos de condolências à família e amigos, ao mesmo tempo em que se destaca a importância de seu legado para a história esportiva e social de nossa cidade. Diante do exposto, considerando o inestimável valor que Adalberto representou para a promoção e desenvolvimento do esporte, solicitamos o apoio dos nobres colegas parlamentares para aprovação desta moção de pesar, como uma forma de reconhecimento e gratidão por sua contribuição e dedicação à nossa comunidade. Desta forma, solicito que a cópia dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração à pessoa maravilhosa e humana que sempre foi o senhor Adalberto Francisco Conte. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de agosto de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento 16/2023. Vereador Omar Francisco Tom, por meio deste requerimento, vem solicitar a convocação do senhor secretário de Transportes, Charles Hartwig, para esclarecer a respeito das ambulâncias que se encontram quebradas na Secretaria de Transporte e outros assuntos. Santa Maria de Jetibá, 15 de setembro de 2023. Vereador Omar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento. Vereador Valdivino Mansky, por meio deste, solicita o envio de convite para a secretária de Agropecuária, senhora Rafaela Teste, para esclarecer sobre o programa Vale Feira, SMJ e outros assuntos. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 15 de setembro de 2023. Vereador Valdivino Mansky. Instituto de Previdência e Servidores do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 13/2023, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 15 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. considerando a Lei Complementar nº 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jatibá e da outras providências. Considerando o artigo 3 da referida lei, que dispõe sobre o encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com o parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de julho de 2023 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já, protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jatibá. Está concluída a leitura, presidente.
Obrigado. Encaminho os projetos de lei número 38 e 41/2023 para as comissões para exame e parecer. Os projetos de lei número 39 e 40/2023 segue para as comissões permanente após para a ordem do dia da presente sessão. As indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Os requerimentos números 16/2023 seguem para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não tem. Oradores no grande expediente tem 6 vereadores. Chama a primeira vereadora, Selene Chastro.
Cumprimento, presidente, Joel Ponet, toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana. E, em especial, hoje eu quero cumprimentar a todas as que estão presentes e os que não estão presentes também, que estão em casa, que fazem parte, né, desse grupo das voluntárias, né, aqui dentro de Santa Maria. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês, que vocês fazem, né, então sempre estão lá dispostos, doando, né, um pouco do seu dia a dia, né, da sua vida, para poder fazer o bem para o hospital e para quem precisa mais coisas também aqui, não só para o hospital, né, mas vocês fazem mais atividades, né, que possam ajudar o nosso município. Então, quero parabenizar todos vocês que fazem parte, né, desse grupo e todas, né, estão bem vestidas aí com a camisa verde, destacando o nosso plenário hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns, né, a todos vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município. E hoje, desde ontem ou desde semana passada, né, então a gente está muito triste pelo ocorrido do acidente que aconteceu semana passada, no sábado, lá na entrada de Alto Santa Maria, que é onde que houve um acidente, né, com um jovem, Adrivan Janque, que ontem ele, né, foi a óbito, lutou contra a vida uma semana no hospital, mas infelizmente, né, ele veio a óbito. Esse acidente ocorreu, né, que eu já tinha feito um pedido, né, uma indicação aqui nessa Casa de Leis, para poder estar colocando 2 quebra-molas, né, redutor de velocidade, lá nesta entrada para Alto Santa Maria, porque é um trecho perigoso, porque é uma curva e dá uma reta, e aí, assim, infelizmente, aconteceu um acidente. E aí, logo em seguida, eu entrei em contato com o deputado, Adilson Espíndolo, pedindo ele que ele também pudesse nos ajudar, porque este redutor de velocidade ou quebra-mola precisa ser analisado pelo Estado, porque é uma rodovia. Então, assim, a gente conseguiu uma reunião no dia 12, né, junto com o deputado Adilson Espíndolo, com o diretor-presidente do DR, Freitas, que se colocou à disposição para poder a gente estar colocando, né, 2 redutores de velocidade lá na entrada de Alto Santa Maria, ali no Paulo Curti, ou um radar, para a gente poder, então, é lamentável a gente precisar perder alguém para poder também depois a gente conseguir. Mas para poder também não acontecer novamente, a gente está correndo, a gente está lutando para ver se a gente consegue colocar 2 redutores de velocidade lá para poder isso não acontecer mais gente perder as vidas. Mas eu preciso também dizer que a gente precisa, né, conscientizar a nossa população. Precisa-se dar mais atenção, né, ao entrar e sair, né, de uma entrada e saídas, porque ali, assim, lamentável, né, que aconteceu, que a pessoa deveria ter parado aí, ter entrado, né, na entrada de Alto Santa Maria, porque ela atravessou na frente e a moto veio e não deu tempo para parar. Mas aconteceu um outro corrido dentro de Rio Poço Moço, que um senhor de idade foi atropelado. Foi atropelado dentro de dois quebra-molas. É uma distância mínima de 100 metros que tem lá na saída de Rio Poço Moço. Né, uma moto veio e atropelou um senhor de idade, né, que teve fratura de braço, teve arranhões. Então, assim, a gente precisa conscientizar a população. Foi uma pessoa também de moto. Então, assim, as pessoas precisam ter mais consciência, porque, às vezes, nem o quebra-mola igual que tem ali impediu com que acontecesse um atropelamento. Então, precisamos muito de atenção, né, nas nossas rodovias, nas nossas estradas, para poder evitar um pouco esses acidentes em nosso município. É lamentável a gente, né, ter tantas perdas, ou um senhor de idade ser atropelado em um final de domingo, né, para ele estar vindo para sua casa, veio uma moto e atropelou, que ele teve uma fratura. E assim a gente vê em todo o nosso município, em todo o nosso Espírito Santo, Brasil afora, tantos acidentes que acontecem, às vezes, por prudência.
Colega vereador, se me permite a parte. Aquilo que você estava falando agora, que as pessoas têm que ter mais consciente, ficar mais atento nas estradas. Mas esse trecho aqui, daqui até Garrafão, o que acontece de acidente é um absurdo. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de cautela. Se você analisar daqui até Santa Leopoldina, olha quantas curvas que tem daqui até Santa Leopoldina e quase não acontece acidente. Então, tem alguma coisa errada daqui até Garrafão, que as pessoas andam de uma maneira muito errada ou de qualquer maneira não querem saber o que vem pela frente. Então, as pessoas, a gente passa tantas vezes daqui até Santa Leopoldina, raramente acontece um acidente, e quando é um acidente leve ainda. Então, aqui para baixo tem tanto movimento como daqui para cima, mas os acidentes, geralmente, 80% dos acidentes que acontecem aqui em Santa Maria, nesse trecho aqui até Garrafão. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer alguma coisa, fazer uma palestra para as pessoas andar um pouquinho mais consciente nessa pista daqui até lá em cima. Imagino, o governador vai fazer essa pista daqui até na Fazenda do Estado, vai ser toda feita nova, né? Já está, né, o projeto, já tudo que vai recapear esse asfalto todo. Imagina o que vai ser depois disso. Obrigado pela parte, colega vereadora.
E assim a gente está aguardando a análise técnica, né, dos técnicos, né, do DR, para poder estar indo lá e verificar qual é as melhores indicação aonde que vai ser colocado esses redutores. Não só ali, mas também a gente tem um outro lugar logo na saída de Rio Poço Moço, que também já aconteceu vários acidentes, então também solicitei ali também para poder estar analisando logo aquele trecho lá. A minha outra indignação, eu preciso deixar um pouco registrado aqui, que aconteceu terça-feira passada comigo e com os moradores de Rio Poço Moço, junto com as secretarias de urbanos e obras. A gente já vem, acho que uns 2 meses ou 3 meses, que já foram levados umas manilhas ali para a gente fazer uma drenagem da água que vem descendo do córrego ali, do valão que dá saída ali em frente do posto de gasolina Rios, o de cima. Ali, quando chove, vem, desce muita água e a água para tudo no meio da rua e a lama também. E aí foi colocado manilhas, levadas manilhas lá, mais de 2 meses para poder tirar pelo menos 80% do fluxo de água, para desviar ele para uma outra valeta que tem ali. E aí, a gente sabe que precisa se abrir um processo para poder enterrar manilhas. mas parece que urbanos e obras não andam junto, infelizmente. O que que acontece? A Secretaria de Urbanos foi lá para colocar as manilhas, as obras, falou que não podia fazer daquele jeito, tinha que fazer diferente. Voltaram de novo o pessoal que estava lá com as máquinas, não enterraram as manilhas, não foi feito o serviço, porque não poderia fazer daquela forma, que tinha que ser diferente. Aí Urbanos decidiu que ia colocar mais manilhas, colocar mais para cima para ajudar melhor no fluxo. A Obras me fala, não, que não precisa, porque a água corre morro abaixo. Tá bom, terça-feira, de novo, a Secretaria de Urbanos foi lá com o Gugu, para poder, então, com Obras, para ver se realmente ia enterrar aquelas manilhas lá. Mas, de novo, não foi feito o serviço, porque a Obras falou que tinha que construir uma caixa de contenção de 3 por 3 metros. E aí, o rapaz que trabalha nas obras lá, ele falou, eu não vou abrir um buraco, de 3 metros de fundura, porque eu tenho minha família para cuidar. E no meio da rua, isso aqui não funciona dessa forma. Não, eu não vou fazer, só se a prefeitura licitar. Mais uma vez, o pessoal voltou tudo para trás e até hoje não foi feito. Então, assim, é muito lamentável. Eu falei assim, eu não sei por que dentro de Rio Posmoso nada sai do papel. Fica tudo no papel. Deixa minha indignação, porque assim que eu ganhei novamente minha candidatura, prefeito tinha perdido as eleições dentro de Rio Posmoser. Eu disse, por que que nós perdemos? Perdemos porque dentro de Rio Posmoser não foi feito o que precisa ser feito. E assim está se passando de novo os 3 anos, já se passaram, ano que vem eleições, e a gente não consegue fazer nada. Não foi feito, colocado um bloquete dentro de Rio Posmoser, não foi enterrado uma manilha. A única coisa que foi feito lá é abrir as caixas secas com maior custo ainda, que a gente corre atrás, mesmo que tinha mais caixas secas que tinha que ser reaberto mais para cima, só porque tem uma porteira, eu não posso abrir a caixa seca que foi aberta nos anos anteriores pela prefeitura, porque é depois da porteira, que precisa ser um parecer da Defesa Civil. Então, assim, eu deixo que minha indignação. Eu espero que o prefeito esteja assistindo. Eu não vou mais pedir nem a Obras e nem a Secretaria de Urbanos. Eu já pedi 1 milhão de vezes. Eu espero que isso seja decidido. Ou enterra aquelas manilhas lá, ou retira. Porque eu já perdi minhas paciências. Meu muito obrigado.
Convido o próximo vereador, Eumar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Joel Ponant, o vice-presidente Clóvis, nossos primeiros secretários, vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui nossos voluntários aqui presentes. Bonito trabalho que vocês fazem no nosso município de Santa Maria de Jequitibá. Meus parabéns a vocês todos. Quero aqui cumprimentar nosso grande ex-secretário Charles, aqui presente, nosso secretário de Educação. Parabéns pelo seu trabalho que você fez no nosso município, está aqui presente. Também cumprimentar o nosso amigo Jair, irmão do nosso grande vereador Hilário Benink, que esteve sempre nessa casa, totalmente ficou aí com 8 mandatos. Então, parabéns aí, Jair, pelo seu grande irmão, pelo trabalho que ele fez em Santa Maria. Também quero cumprimentar aqui nosso presidente do PSC, que está aqui presente, que hoje ele é o presidente do PSC em Santa Maria de Jequitibá, e também cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu quero aqui, semana passada, eu falei muito aqui sobre a situação das ambulâncias, e hoje eu vou falar novamente o que aconteceu semana passada. Ficou 2 dias sem transporte no número 9 do ônibus do transporte escolar. Eu quero aqui agradecer muito o Dário, que toma conta daquele setor do transporte. Ele enviou uma coisa para o secretário de transporte para poder acertar o ônibus. O ônibus ficou parado 2 dias por conta das chuvas, por conta de um limpador de para-brisa. Olha que situação nós chegamos em Santa Maria de Jequitibá. Cadê o secretário de Educação, gente? Isso é coisa que não pode ficar parado, um ônibus do transporte escolar. E o Dário está certo, eu quero parabenizar ele, que botar aquela vida daquelas crianças em risco, que sai lá do Rio 9, sai daqueles lugares lá, não tem um limpador de para-brisa, chovendo, para o motorista é muito difícil para poder ele enxergar as estradas se estiver chovendo. E aí, por conta de um limpador de para-brisa, ficou parado 2 dias e as crianças perderam as aulas. Isso daí que complica lá para frente para essas crianças. Então, eu acho, não sei o que está acontecendo, que eles não estão dando manutenção nesses carros. E eles falam em contenção de despesa, mas não, educação, saúde, não pode ter contenção de despesa. E nem interior, porque nós precisamos de estrada, nós precisamos de saúde e nós precisamos de educação. E isso está acontecendo em Santa Maria de Jequitibá. E aí eu quero assim, muito agradecer muito o Dário por ter essa grande responsabilidade de não botar esse ônibus em risco ali, que poderia talvez causar um acidente com aquelas crianças. E também quero falar que os funcionários que trabalharam na festa do colono não receberam ainda, a festa do colono foi em julho, não receberam ainda o pagamento deles da diária deles que eles fizeram na festa do colono. Estão todos sem receber. Nós estamos já passou agosto, nós estamos chegando em setembro, já praticamente no final de setembro, e ainda eles não receberam aquelas pessoas que trabalharam lá. E eu quero aqui também falar sobre outra coisa, sobre a ponte de recreio, que eu questionei semana passada. Eu estou assim, até feliz que a comunidade de recreio está se juntando os voluntários para resolver aquela situação daquela ponte, fazer aquele trabalho ali, porque é uma vergonha para o nosso município não fazer aquele guarda-corpo naquela ponte. Então, eu quero aqui parabenizar todas aquelas pessoas que estão se organizando, voluntário, para fazer aquilo ali. Então, igual vocês, são voluntários, faz as coisas boas para Santa Maria, a população de Recreio está pensando a mesma coisa antes que aconteça novamente um acidente daquele lugar lá, que só eu que conheço ali, passa muita gente ali e fala que vergonha, Mazinho, uma ponte dessa situação, que passa transporte escolar, passa carreteiros, carro pequeno todo dia passando ali com famílias, e já aconteceu de ter 3 mortes fatais, já aconteceu quase outro carro cair naquela ponte, e então isso é um risco que nós estamos tendo. Então, graças a Deus que o pessoal de Recreio estão se reunindo para fazer aquilo ali. E também aqui, a gente também tem que fazer o quê? Quando acontece as coisas, agradecer. Quero agradecer muito a equipe de Recreio, a Secretaria de Interior, que fez um trabalho em Santa Luzia. Estão fazendo um trabalho que é a coisa mais linda. Então, eu quero parabenizar aquela equipe, parabenizar a Secretaria de Interior, Adriano, que tem aquele esforço grande para atender essas demandas no nosso interior. E eu quero parabenizar muito eles nesse trabalho que eles estão fazendo. Muito obrigado.
Colega vereador, você me permite uma parte?
Sim, senhor vereador.
Sobre a situação do ônibus, continua com o mesmo problema. Não foi resolvido ainda.
Sim.
Eles tentaram de um, eles queriam tirar de um porque estava parado, e colocar no outro, agora ficou estragado os dois. Não deu certo, estragou o que estava funcionando ainda, agora sim, aquele que estava com problema continua com problema. Se chover, vai ficar parado de novo, né? Agora, no seco, não é problema, né? Não precisa limpador de para-brisa, mas agora lá continua ainda com problema o ônibus lá. Obrigado pela parte.
Sim, e eu também quero agradecer aquele motorista, que ele, quando ele falou com eles que eles iam tirar de um ônibus para colocar no outro, aí ele falou, ó, não mexa lá, que eu não aceito isso aí. Mas ainda assim mesmo eles mexeram. Então, eu quero que eles tomem a providência para não acontecer isso, porque eu acho que o secretário de Educação, ele tem que estar verificando isso aí. Talvez ele não, que o Dário mandou um ofício para ele que o carro estava com o limpador de para-brisa quebrado, que ele não poderia viajar com esse carro, mas eles não tomaram as providências. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Arlindo Rupp.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Joel Ponat, secretário, vice-presidente, minha colega vereadora, vereadores, as pessoas aqui presentes. Isso nos engrandece muito. Você imagina fazer uma sessão e a casa, ninguém aqui para nos assistir, ou nem ouvir em casa, como as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana e também os internautas acompanham. Eu só falo com o vereador, o trabalho nosso, ele tem que, as comunidades têm que saber, nosso município, nosso munícipe tem que saber do nosso trabalho, qual é o dever de um vereador. E vocês, eu tenho certeza, minhas senhoras aqui da associação, uma grande parte, quero parabenizar meu colega vereador Luciano, que fez essa moção para vocês, que vocês são merecedoras. Vocês são guerreiras, vocês fazem parte do crescimento de Santa Maria de Jatibá. Santa Maria tem 36 anos de emancipação, e vocês sabem da história há muito mais anos já, como eu também sei. Né? Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito na sociedade de Santa Maria de Jatibá. Não só voluntariamente, mas no dia a dia, na família de vocês. Realmente eu fico feliz de vocês estar aqui e receber. É uma simples homenagem, mas com certeza essa casa aprovou com maior carinho pelo trabalho de vocês. Também as pessoas que estão nos acompanhando, eu não gosto de citar nomes, que muitas vezes a gente não sabe o nome das pessoas ou pecam, faltam. Mas vocês que estão nos acompanhando aqui, muito obrigado realmente da presença de vocês aqui. A minha colega vereadora falou sobre trânsito. Sempre foi minha preocupação, vereador, o trânsito de Santa Maria. Você sabe por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos essas estradas que nós temos hoje. E o número de veículos, moto, isso cresceu quanto, né, Selene? Vereadora Selene. Cresceu muito. Então, eu peço com muito assim, carinho, respeito aos nossos motoqueiros, motociclistas, aos nossos motoristas. Vamos respeitar a vida dos outros e a própria nossa vida também, quem é motorista. Porque nós que temos que fazer a parte. Não é fácil, Selene, você disse que dois quebra-mola ainda não resolveu. E eu vou dizer ali também, se fizer dois quebra-mola ali, um para cá e outro para lá, os carros têm uma velocidade tão grande, dentro de 100 metros eles chegam a 100 por hora. Né? Eu acredito que o quebra-mola tem que ser estudado, fazer em cima da entrada ali, que ali vai matar a velocidade para eles não entrar. Não só ali, como tem outros lugares perigosíssimos. Colega aqui falou que para Santa Leopoldina ela é toda curvada. Né? Graças a Deus, Deus bota a mão. Que quantos veículos descem aqui e acontece muito pouco. Né? A maioria dos nossos motoristas e os motoqueiros, eles têm um respeito pela família dos outros e deles próprios também. Eu quero aqui que nós chegamos em casa e orientamos nós mesmos, nossa família, nossos filhos, para que se eduquem no trânsito. Não é fácil, não. Né? Nós que temos que fazer a nossa parte, sargento. Né? Você sabe que você trabalhou nessa área, não é fácil, mas os veículos cada vez mais potentes. Né? Antigamente, nós andávamos no Fusca, para você chegar a 100 por hora, era cada vez mais difícil. Hoje, não. Você entra num carro aí 2.0, dentro de poucos segundos você está lá em cima. Então, nossas rodovias não foram feitas. Além disso, não tem feito nossos governantes os nossos asfaltos decentes que nós precisávamos. Terceira faixa, por exemplo, aqui para Santa Leopoldina, aqui para Garrafão, poucos lugares de ultrapassagem. As pessoas então ficam apavoradas e ultrapassam em qualquer lugar. Essa é a minha, assim, a indignação do nosso trânsito, realmente, tem que ser olhado com muito carinho. No dia de... Alguém me pediu a parte? No dia de hoje, eu tive a felicidade de visitar uma escola, a CEMEI de Vila Jetibá. Fiz uma visita ali à tarde. Quero aqui parabenizar. Ali se estuda a creche e a pré-escola. Aqueles alunos bem pequenininhos. Aí a diretora me mostrou todas as áreas de trabalho. Quero parabenizar aqueles profissionais que cuidam daquelas crianças ali. Eu vi ali... Eu falei até na época que eu era criança, a maioria de vocês, nós não tivemos esse privilégio, né, de ir na creche, no prézinho, né? A gente já começava logo mais lá em cima, com 7, 8 anos. Então, aquelas profissionais que eu vi ali, cuidando daqueles filhos, dos pais que estão em casa ou trabalhando, é realmente de tirar o chapéu. Né? O trabalho muito belíssimo naquela escola. Eu convido meus colegas vereadores que também façam uma visita lá, que realmente... É muito importante a gente ver como que tem pessoas que trabalham pelo dom, não pelo emprego. Isso que é importante na vida de qualquer um, não só na vida pública, também em qualquer repartição privada também. Que a pessoa trabalhe com carinho e pelo dom, para ajudar nosso município de Santa Maria, que cresce dia a dia. Muito obrigado.
Próximo vereador, escrito Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente Joel Ponet. Em nome do colega vereador Rogério Xeredo, cumprimento os demais colegas vereadores e a vereadora Selene Jastro. Em nome do amigo Marcos, cumprimento os demais aqui presentes na plenária. Com muito amor e carinho, eu cumprimento a minha filha Júlia, aqui sentada assistindo o papai na sessão e assiste todas as segundas-feiras pelas nossas redes sociais, rádio, Facebook, internet daí por diante. Cumprimento também o ex-secretário de Educação, Charles Moura Neto, torcedor do Galo. Muito obrigado pela presença, está aqui acompanhando sua mamãe, que veio receber hoje aqui a moção de congratulação feita por esse humilde vereador e todos os colegas vereadores aqui da Câmara Municipal. Moção de congratulação pelo brilhante trabalho de ações solidárias e sociais, sempre em prol do bem-estar da comunidade do município de Santa Maria de Jetibá. Eu vou iniciar minha fala, presidente, não irei me delongar muito. Mas fica uma pergunta aqui, meus caros colegas vereadores, vereadora e todos os demais aqui presentes. Quanto, com exceção das voluntárias, só os demais aqui presentes, essa pergunta não serve para vocês. Quanto de nós teríamos tempo para doar para alguém amanhã? Eu irei repetir a pergunta. Quantos de nós aqui presentes teríamos tempo para doar para alguém amanhã, presidente Joel Ponet? Ninguém tem esse tempo, principalmente pelos dias de hoje que vivemos. É cada um na sua correria diária para buscar o sustento para a família, para buscar os estudos para o filho, Charles, para buscar vida para nós. Mas quantos de nós, todos aqui presentes, fomos abençoados pela doação de todas vocês? Olha, vereador Elimar Vespe, eu não acredito que nenhuma pessoa aqui presente nessa Câmara não tenha passado pelo menos uma única vez pelo Hospital Concórdia, e eu agora só vou citar o ex-Hospital Concórdia, hoje o Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá, e não fez uso do trabalho voluntário de todas vocês. Tempo? E o tempo? Quem doa, doa o melhor que tem, Sirleide. Quem faz doação do seu tempo em prol de pessoas necessitadas, que é o caso das pessoas que frequentaram e ainda frequenta o nosso Hospital de Santa Maria de Jetibá, dentre outras entidades que as voluntárias doam o seu tempo. Não se engane, senhoras e senhores. Todas essas pessoas também têm família, têm esposo, têm filhos, têm marido, têm o seu dia a dia, têm a sua correria, assim como todos nós, vereador Arlindo Repke. Mesmo assim, arrancam o melhor de si, que é doar para aquelas pessoas que mais necessitam. Se vocês olharem para a esquerda de vocês, vão ver a minha filha, que fez uso do tempo que vocês a dedicaram, sem saber e sem olhar a quem. Homenagens, e eu também já fiz, mas homenagens sinceras, homenagens, no meu ponto de vista e no meu humilde ponto de vista, aquelas homenagens mais válidas são aquelas que é feita com a pessoa em vida. As demais homenagens também são bem-vindas, mas essas homenagens são homenagens de lembrança. As homenagens em vida é dizer muito obrigado por tudo que fizeram até aqui, durante esses 25 anos, e continue, por favor, nos ajudando. Alguém de onde vocês nem imaginam está precisando muito da ajuda de todas vocês. Em nome aqui dos meus colegas vereadores, da vereadora Selene, muito obrigado por todo esse tempo doado ao nosso povo de Santa Maria de Jetibá, e quem disse que é só o nosso povo, pois o nosso hospital atende Santa Maria de Jetibá e região. Muito obrigado por esse tempo doado, que é com muito carinho. Sabe Deus o que cada um de vocês tem que passar, tem que enfrentar, e mesmo assim, dona Lelita, doa o seu tempo em prol do próximo. Isso é que eu digo que é uma causa nobre. Ninguém está interessado em quem vai receber a doação. Vocês simplesmente abrem o coração de todos vocês e doam o seu tempo para que todas aquelas pessoas sejam beneficiadas. Muito obrigado. Só mais um assunto, presidente. Hoje, para minha surpresa, eu estou estudando as pessoas que fizeram parte da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá ao longo dos anos. E hoje eu encontrei um amigo fazendo aniversário, ex-vereador dessa Casa de Leis, o senhor José Gomes, 76 anos de idade. Pai do também ex-vereador Rogério Gomes, aqui dessa Casa de Leis. A ele e toda a família, meus parabéns. Temos pessoas que passaram por aqui, cada um deixou a sua história, a sua maneira na construção do município de Santa Maria de Jetibá. Eu irei fazer ali agora, presidente, pode dar continuidade, eu só irei fazer duas fotos ali, que duas pessoas que não chegaram na hora, a tempo, na hora da sessão, chegaram agora, e eu irei lá fazer a foto com elas. Obrigado pelo tempo cedido. Boa noite a todos.
Próximo orador inscrito, Rogério Schroeder, patriota.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, Joelis, Clóvis Brau, em nome de dona Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores. Parabéns, dona Selene, pelo seu posicionamento, pela sua fala aqui. Tem que ser assim. Charles Moura Neto, seu filho, sua mãe, parabéns, muito obrigado você estar aqui, a todas as voluntárias, parabéns, Luciano, pela indicação dessa moção, são todas muito bem merecidas. Meu amigo Beling, meu vizinho, lá de São Luís, parabéns, meu amigo, continue vindo aqui. É público e notório o que passamos nos últimos dias, nesse final de semana, um ato de vandalismo, furto, arrombamento, dano ao bem privado na Galeria do Corona. E a Polícia Militar desempenhou um papel importantíssimo para colocar estes vagabundos na cadeia, onde foram recuperados vários materiais, dentre eles, um dos envolvidos, 11 peças de roupa, 3 óculos, uma bag da Adidas, R$ 172,05 em moeda, com o outro detido, 44 peças de roupa, uma mochila vermelha e preta, uma mochila de tecido esporte, uma bag da Nike, 9 óculos, uma bucha de maconha, um de chavador, que é aquele aparelhozinho para triturar a droga, um isqueiro, um cigarro eletrônico, R$ 405 em espécies, relógio e roupas usadas no dia do furto. Com isso, eu deixo meus parabéns aos militares Aspirante Cabral, Sargento Tirola, Sargento Rezende, Sargento Fontana, Cabo Rainer, Cabo Delma, Cabo Breno, Cabo Vespal, Soldado Diniz, Soldado Litscheld. A Polícia Militar faz o trabalho dela. A Polícia Civil faz o trabalho dela. São instituições diferentes, com o mesmo foco, que é a segurança pública. Uma doada na preservação da ordem pública e a outra direcionada a inquéritos e investigações. Mas, infelizmente, esses elementos já estão soltos. Foram presos no final de semana, no outro dia já estavam soltos. Aí nos barramos aonde? Nas nossas leis criminais. É uma triste realidade. Esta noite passada, eu acordei 1h30 da manhã, Charles, e perdi o sono, pensando nessa situação. Isso é uma vergonha para o nosso país. Esse entra e sai de vagabundo da cadeia. Está muito fácil para eles. Está muito fácil. Vai rolar um processo? Vai. Vai ter os trâmites legais? Vai. Mas a punição imediata, ele está na rua no outro dia, olhando para a cara dos comerciantes. Eu lamento em dizer isso, Charles Brown, o Charles Moura, mas bandido só respeita uma coisa, é bala. Bandido só respeita a bala. E de preferência calibre 12, para dar um tiro só ainda, para não gastar muito cartucho. Porque no país que nós estamos, está desse jeito. Não estou aqui induzindo a violência, não. Quem tem sua arma registrada, se defenda. Porque a nossa lei, infelizmente, está fraca. Voltando ao assunto da segurança pública, estive hoje com o delegado de polícia, o doutor Christian Robert, dos Rios, onde verifiquei as instalações da sede da Polícia Civil e, infelizmente, aqueles profissionais da segurança pública estão num local totalmente insalubre. Eu gostaria, meu querido presidente, que fossem apresentadas as imagens, as fotos que eu tirei naquele local. Vou aguardar, caso não tenha as fotos aqui, foi enviada. Pedi meu assessor Ítalo para enviar. Mas, diante disso, são 3 salas que não têm a circulação de ar natural. São 3 salas fechadas. Mofo, como os senhores podem observar, infiltração, ar-condicionado quebrados, e sem falar que eles têm um aparelho lá, que é a caixa central, que ela tem que ficar numa temperatura, senão danifica todos os outros materiais, computadores. Então, infelizmente, essa situação. Como que um profissional desse vai atender bem o público, se nem ele mesmo, no seu setor de serviço, está bem servido? É lamentável. Não tem ar. É uma sala fechada. Ninguém consegue sobreviver numa sala fechada. É onde entra várias pessoas para fazer ocorrência. São diversas e diversas ocorrências, principalmente desses crimes hoje de internet, golpes que estão acontecendo, e a pessoa não sabe acessar online e tem que ir lá na delegacia presencialmente. Com isso, vereador Joel, eu fiz um requerimento ao executivo para que ceda esta área onde estava a Caixa Econômica, a área que está desativada. É um imóvel da prefeitura, não vai ser pago aluguel, que já é um imóvel da prefeitura. E algumas adequações, divisões de sala, dentre outros ali, vai resolver o problema da Polícia Civil, temporariamente muito bom, até que se faça uma delegacia, uma sede própria, que já é uma indicação nossa de Mazinho Tom, de deputada Dilso, que já passou aqui como vereador, há vários e vários anos. Também, continuando na segurança pública, enviei um ofício ao Executivo para dar ciência dos procedimentos que estão sendo adotados na construção da CIA Serrana em Santa Maria de Jetibá. Já foi doado o terreno pelo Executivo, já foi feito todas as análises do terreno, já tem a escritura, já tem a planta, já tem o dinheiro, segundo informações, e por que que ainda está demorando para sair essa licitação dessa construção? Porque nós precisamos muito de segurança pública. Já estamos esbarrando na lei que não funciona. Imagina com pouco efetivo. Vai ser muito mais difícil. Também como a criação da Guarda Municipal. Se vai haver esse concurso público, se realmente houver, por que que já não insere logo essas vagas na Guarda Municipal nesse concurso? Acredito que 40 homens da Guarda Municipal seria o suficiente para nos atender aqui em Santa Maria de Jetibá, principalmente, vereador Lindo, na área rural, que é uma área menos assistida. Uma viatura para sair daqui para em Garrafão é 40, 50 minutos. E depois ele pega o flagrante lá em Garrafão, vem para o DPM de Santa Maria e vai para Aracruz. Isso, se for à noite, é 3, 4 horas, no mínimo, por baixo, para conseguir fazer essa ocorrência. E não é só uma ocorrência. Eu mesmo já tive a infelicidade de ir 3 vezes numa noite em Aracruz para fazer ocorrência. Né? Tivemos uma reunião muito importante, estava o vereador Elimar, lá em Santa Teresa, uma audiência pública sobre segurança pública, e estava o Jean, assessor de Teuda, Joel Ponet, se eu esqueci de algum mais aí, por favor, me perdoem, sobre justamente essa dificuldade que nós temos aqui na região serrana, dessa questão de locomoção de preso, de transporte de preso. Temos aqui Venda Nova, que também nos atenderia bem, devido ser um trajeto que já corta Garrafão, Rio Pocimose, você, em tese, já está fazendo um policiamento, que a viatura está indo e voltando, e seria mais ágil devido ao trânsito também. Foi uma das nossas reivindicações lá. Estava o deputado Danilo Baianense, um deputado muito competente na área da segurança pública, e todas as reivindicações que nós temos, que eu falo aqui já há 2 anos, foi passada para eles lá, através também do Vitor Dimitro. Então, meu, muito obrigado. Eu tenho mais assunto para falar, mas esse negócio desses bandidos, esses vagabundos que foram soltos, me desconcentrou. Já perdi uma noite de sono, vou perder outra. Meu, boa noite.
Próximo vereador inscrito, Elimar Vespa.
Boa noite à mesa, presidente Joel, colegas vereadores, vereadora, público presente. Sim, vereador Rogério, tivemos lá quinta-feira, onde que foi presidido lá a audiência pública em nome do deputado Danilo Baiense, e onde que mais de 20 pessoas usaram a palavra. E a maioria deles estavam reivindicando mais policiamento. Legal, intimida, né, dá uma certa segurança, ver uma viatura passar. Mas, para um detento ser levado para a cruz, a delegacia fica vazia 3 horas. Isso quando está indo tudo certinho ainda. Então, o que, que adianta, às vezes, levar o cara lá para a cruz, que quando... muitas vezes é mais capaz dele chegar em casa antes que os policiais ainda. Então, se os nossos senadores, deputados federais, não mudarem a lei, nós podemos fazer quantas audiências públicas que quisermos, que isso não vai dar em nada. Tá? Então, se mobilize, deputados e senadores. Tivemos ontem, infelizmente, por motivos maiores, eu não pude ir na festa da nossa paróquia, que foi aqui na comunidade de Santa Maria, mas só ouvi elogios, a festa foi muito bem organizada. Então, parabéns à ISLB aqui de Santa Maria. Não podia deixar, vereador Luciano, de te dar os parabéns pela homenagem feita às voluntárias. Um trabalho de formiguinha, mas lá na frente vira aquele trabalho gigantesco. Tá? Então, E o motivo maior disso, elas fazem isso porque gostam, tá? Fazer o bem sem olhar a quem. Eu recebi por e-mail, vou ler o que, que eu recebi. A gente ouviu uma denúncia lida de um documento na Câmara do município, pelo vereador Rogério. A gente ficou muito preocupado, nós, vendedores ambulantes, que participamos todos os anos das festas da cidade de Santa Maria. Ficamos com medo e resolvemos enviar uma coisa grave que acontece durante as festas. Falados pelo vereador do documento lido. O português aqui, que coisa está meio difícil, mas vou tentar melhorar. Fomos obrigados, devido à desorganização dos editais, realizar o pagamento de alguns espaços em dinheiro, sendo entregues as quantias aos envolvidos mencionados no documento, o que causou estranheza e que foi nos prometido que iria nos entregar o dinheiro referente do espaço dos vendedores durante a festa e que receberíamos um documento depositado em banco que garantia o pagamento do espaço. Pois bem, até os dias de hoje, ninguém dos responsáveis da festa entregou nenhuma cópia que confirme o nosso pagamento para que assim podemos confirmar que estamos certos com a nossa parte. Estamos com certo medo, porque isso aconteceu com vários vendedores que entregaram o dinheiro em espécie na mão de organizadores do evento. E até agora não recebemos nenhum documento que confirme que o dinheiro foi pago para a prefeitura. Já tentamos conversar com os responsáveis, mas ninguém nos atende. Isso está virando uma bola de neve. Resolvemos enviar para a Câmara este relato, porque estamos preocupados nos trabalhos na festa. Pagamos nossa parte em dinheiro e agora os organizadores que pegaram o dinheiro não querem nos entregar os comprovantes do pagamento. Ficamos preocupados porque, se houver uma investigação, nós acabaremos envolvidos em coisas que não é nossa culpa. Somos trabalhadores honestos que ganhamos nosso pão com muito sofrimento, mas estamos sentindo vítimas de pessoas que estão aproveitando o caso para passar a perna na prefeitura. A gente queria pedir aos vereadores que todos os barraqueiros pudessem receber um comprovante de funcionamento das barracas. A gente está preocupado porque alguns barraqueiros pagaram no banco seus espaços e outros pagaram em dinheiro direto na mão dos responsáveis do evento. Agora a gente não tem como comprovar que o nosso dinheiro entregue nas mãos dos organizadores foi depositado para a prefeitura. A culpa não é da gente, porque a bagunça dos editais deixou gente doido, além de muita ameaça que a gente não podia trabalhar na festa. Vereadores, a gente é inocente. Isto virou bagunça. Todo mundo está chateado com isso. A gente é trabalhador e honesto, e não podemos ser culpados por este povo que não quer trabalhar certo. Vereadores, a gente não quer aparecer porque sabe que se não iremos mais trabalhar nas festas das cidades, porque os responsáveis ameaçam o tempo todo pedindo os pagamentos em dinheiro. Mas somos muitos vendedores ambulantes, trabalhadores honestos que precisam trabalhar. A gente precisa da ajuda dos vereadores para que não deixe mais isso acontecer. Os vendedores ambulantes são inocentes. Somos obrigados a fazer o que eles pedem, senão ficamos fora. A gente pede desculpas, mas isso não pode mais acontecer nas festas. A gente está preocupado. Senhor presidente, eu não consegui fazer a minha carta para ser lida hoje, mas na próxima sessão vou pedir que faça o secretário de cultura ou o responsável por essa parte de receber essas quantias ou quem é o responsável por isso, tá? E eu gostaria muito, de nome de todos os vendedores, tanto que depositaram como que pagaram em mãos, e que do jeito que chegou isso aqui, a BIM, que chegue nomes de pessoas. Tá? Eu quero ver que se isso vai estar naquela lista também. Nós somos vereadores, nós somos fiscais, e isso aqui é sério. Eu tenho certeza que todos nós vamos estar engajados nisso.
Colega, tá? Vereador, você me permite a parte?
Sim, presidente.
Pedimos que o secretário, o mais breve possível, ele viesse para fazer a prestação de conta da festa do colono e que trouxesse esses recibos das barracas junto. Pode ser? Para ele esclarecer aqui que foi pago, foi recebido a quantidade das barracas e os recibos dos pagamentos que foi depositado ou que foi colocado na mão dele, eles têm que ter um recibo, um comprovante que realmente esse dinheiro entrou.
Isso aí, presidente.
Vereador Elimar, me permite a parte.
Sim.
A gente fica triste que tudo que se entre na prefeitura tem que ter o DAN para pagar lá no banco. Agora, receber dinheiro sem ter um documento, isso não existe. Tá? Isso, a gente não dá para acreditar um troço desse, o que está acontecendo em Santa Maria de Itibá. Por isso, todas essas denúncias que está tendo têm que ser averiguadas, que vem aqui para essa casa. Sendo averiguada, senão nós temos que caçar um jeito diferente. Tem setores mais brabos aí que tem que ser denunciado. Tem lugares aí que, se denunciar, eu duvido que vai fazer a limpeza nessa prefeitura. Que está acontecendo coisas que não poderia acontecer em Santa Maria de Itibá. Que isso não existe, você receber dinheiro do seu estabelecimento, de uma festa. Que a prefeitura não aceita isso daí. Agora, o que está acontecendo? Os responsáveis disso aí. Eles têm que mandar os comprovantes e tem que estar tudo certinho. Essas pessoas que pagaram esse dinheiro na mão deles e não receberam o comprovante, nós temos que reunir com eles para ver com eles como que foi toda a situação para nós averiguar. Então, quero aqui deixar isso esclarecido. Muito obrigado, Elimar, pela parte.
Disponha. Gostaria, sim, de nomes, principalmente esses que pagaram aí e não receberam documento nenhum. Só do fato dele aparecer, já vai ajudar muito a gente chegar a um ponto quanto mais legal. E já passou também a época de fazer a prestação de conta. Se eu conheço o Niltinho, é meu colega de anos, ele vai vir se oferecer para fazer isso semana que vem. Não vai precisar nem ser convocado, não. Ele não tem nada a temer, mas ele vai dar o nome dos bois, ou dos responsáveis, desculpa, para vir fazer essa prestação de conta.
Ele, Márcio, me permite uma parte?
Sim.
Eu nunca vi as pessoas receber dinheiro na mão, porque tem que fazer a dua, né? Aí o pessoal vai pagar lá no banco e está com o comprovante na mão, entendeu? Como é que eles vão... Nós também temos que ver quem que recebeu o dinheiro e onde que está o comprovante, onde que depositaram. Né? Então, tem que trazer o comprovante onde foi depositado o dinheiro. Que tipo assim, não é só pegar dinheiro na mão e depois ninguém não sabe onde que ficou. Né? Então, para mim, isso não existe, tem uma coisa errada, que jamais pode pagar uma coisa se você não tiver uma nota para mostrar um comprovante. Obrigado pela parte.
Vereador, eu penso igual o senhor. Se eu estou pagando uma coisa, eu tenho que estar com a nota fiscal, tenho que estar com isso. Porém, elas estão sendo ameaçadas aqui. Ó, se você não fizer do jeito que eu quero, nós não vamos deixar você trabalhar.
Vereador Elimar?
Sim.
Só para certificar. É só pegar a relação de todos que trabalharam. Lá tem contato, tem nome. Essas pessoas serão convidadas aqui para prestar esclarecimento junto ao presidente e falar, eu paguei desta forma, cadê o seu recibo? Eu não tenho. É só isso. Porque se a gente pegar, chamar aqui, apresentar recibo, só vai ser apresentado os recibos. Então, as pessoas têm que ser todas identificadas, os barraqueiros, todos os camelôs que estavam ali, todos os vendedores, para que eles falem da boca dele do jeito que pagaram. Tá bom? Muito obrigado.
Isso aí, que não tenha medo. A verdade, uma hora, vem à tona. E que se a pessoa está com a verdade, ela não precisa temer nada.
Elimar, só para complementar. E outra coisa, eles não estão sendo acusados de nada. Ninguém está sendo acusado de nada. Isso simplesmente são informações que estão chegando para serem apuradas. Correto?
Correto. É o que eu estou querendo, apurar.
Elimar,
sim, vereador.
Só mais uma parte.
Uhum.
Eu não sei porque está demorando tanto tempo para fazer a prestação de conta. Nós já estamos chegando no segundo mês, no final. Nós já estamos no dia 18 hoje, não tem? Daqui 10 dias, 28, nós já estamos em 2 meses que a festa passou. Foi 28, 29, 30, ou 29, 30, 31, o negócio foi a festa. Então, por que tanto tempo? Pelo que eu ouvi falar de certas pessoas, essas pessoas nossas aqui do nosso município, que fez aquele show lá baratinho, quase de graça, eles não receberam ainda. Ninguém recebeu nada ainda, não. Show de R$2.800, ninguém recebeu. Então, meu amigo, e outra coisa que nós vamos perguntar ao Niltinho, porque quando a prefeitura paga aquele som, né, aí tem um telão lá, né? Aí, para a pessoa usar o telão, ele tinha que pagar por fora, né, quem quisesse usar. E quem que não queria usar, pendurou um banner lá, não tem, mostrando, não tem o nome do show deles lá, quem estava fazendo o show. Então, isso tem que ser tudo apurado, que tem coisa errada, não existe. E nosso município não estava tão bem, e agora uma situação dessa não está muito bom para nós, não. Obrigado pela parte.
Eu vou fazer o ofício convocando, mas se eu conheço Niltinho, ele já vai se inscrever para vir fazer a prestação semana que vem.
Vereador Elimar, me permite uma parte, por gentileza.
Sim, Luciano.
É de entristecer a Câmara de Vereadores uma informação dessa. E mais triste ainda é saber que aquelas pessoas que prestaram serviço durante a festa do colono, os mais necessitados, todos precisam de igual forma, mas tem aqueles que precisam mais, ainda não receberam.
Triste.
Os artistas, na sua grande maioria, principalmente os artistas nacionais, é preciso levar o dinheiro antes do show começar para efetuar o pagamento. E o nosso povo, nossos garis, que estão aqui dia após dia, sol, chuva, ainda não. E parece uma coisa que não dá para entender muito bem, não, e eu não irei usar os termos que eu gostaria de usar aqui, em respeito à população e aos senhores e à senhora vereadora, mas onde ficou o respeito com aquelas pessoas? Eu, por algum tempo, eu toquei na noite também. O nosso povo aqui são os últimos a receber, os meninos que fazem os seus shows aqui, uma burocracia danada, são os últimos a receberem sempre. Mas eles votam aqui, eles têm suas famílias aqui, eles pagam seus impostos aqui. Qual é a conta que se faz numa hora dessa? Hoje uma moça da Secretaria de Serviços Urbanos me mandou uma mensagem, Luciano, eu trabalhei aqueles dias porque eu precisava de receber aquele dinheirinho, ele me faz falta. Eu tenho aluguel, água, energia para pagar. E se fosse para aquelas pessoas escolher, vereador Elimar, durante os 3 dias de festa ou mais que tiveram, elas preferiam estar festejando também. Mas elas, infelizmente, naquele momento não podem fazer essa escolha. Precisam escolher trabalhar para se sustentar. E, mais uma vez, essas pessoas ainda não receberam. É realmente de entristecer, e vamos esperar que aquelas meninas recebam o quanto antes, todas aquelas pessoas que trabalharam na festa recebam de igual modo que todos os demais estão recebendo. É inadmissível uma coisa dessa. Vamos ver até onde isso vai dar. Obrigado pela parte.
Um e-mail aí recebido. Porém, agora já estou sabendo que pessoas que trabalharam lá não receberam. Houve-se um comentário que foi servido não sei quantos marmitex, nem que se fosse a semana toda, se aquele valor for verídico mesmo, que eu fiquei sabendo, então tem muita coisa para a gente averiguar. Podemos fazer comissão aí sim. Muito obrigado, boa noite.
Quero aqui lembrar da fala do Rogério Schroeder, que ninguém não está acusando ninguém na nada, mas todos os denúncias que vierem para esta casa, a gente vai apurar, e aquilo que tiver errado, nós vamos passar para que a justiça pune com rigor da lei. Não cabe a nós condenar ninguém, mas nós vamos apurar e colocar perante a justiça. Próximo vereador inscrito, Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, Joel, secretário Joelho, os demais colegas vereadores e a vereadora, e aos ouvintes da Rádio Pomerana, e também os assessores aqui presentes, e os internautas. O que me traz aqui, sobre a preocupação de todos os vereadores, né, sobre aqueles redutores de velocidade, igual a Selene colocou, como eu pedi à deputada Janete Sá, ela logo no dia 12 já fez uma indicação também ao nosso governador, está aqui na mão, né? Está tudo detalhado aqui sobre os quebra-molas. O mais necessitado é aquele quebra-mola lá, realmente, da entrada lá do Alto Santa Maria, em frente do Adelmo Curte ali. Que seja o mais rápido possível, né? Eu só vou ler aqui a implementação e instalação de redutores de velocidade em diversos pontos estratégicos na rodovia da Massa Espíndola, em Santa Maria de Jequitibá. Em locais, eu logo pedi lá em frente da igreja, lá nos Gonçalves, a gente fala em frente do Copperfruit, ali sempre também é muito... o pessoal sempre anda muito, né, tem entrada e saída de vários carros ali, e também no córrego, na entrada do Córrego Simão, ali, em frente do Adelar Chasto, ali é numa curva, ali também tem que ter redutor, que lá já várias vezes também quase ocorreu um acidente, e... Esses lugares aí, principalmente aquele do Adelmo Curte ali, a entrada de Alto Santa Maria, ali já ocorreu um monte de acidente. Tem vários filmados ali, né? Que o Adelmo lá, ele tem umas filmadoras lá. Assim, peço ao governador do DR, ao presidente do DR, para fazer o mais rápido possível, antes que aconteça mais um acidente, igual foi citado aqui para os colegas vereadores, que hoje as motos são muito potentes. Também quero pedir aos pais dos jovens, né, que hoje conseguem uma moto, ter a moto deles lá, né, que eles ficam felizes na hora de receber uma moto, só que depois, na hora de andar com eles andam com alta velocidade. Eu vi uma sábado lá no casamento do Grau, lá tinha um casamento, mas o que aqueles meninos aprontaram ali, dentro daquele asfalto, só com uma roda, empinado, até a descarga sair fogo atrás, até que encostar, quem encostava mais longe, acho que era o ganhador, acho que era desse jeito, era racha ali. Eu não conheci quem eram os meninos, não sei o nome também, eu nem fiquei perto, só vi na hora quando eu cheguei, precisei tomar cuidado para sair do asfalto, para encostar, e depois, quando ocorre um acidente ali, aí tem que ter quebra-mola, realmente, muitos lugares tem que ter, mas tem certos lugares que o pessoal podia tomar um pouquinho mais cuidado, ou os próprios pais... Ah, ó, meu filho, vai lá com a moto, mas vai com cuidado, vai devagar. Você tem sua moto potente, nova, você está feliz da vida, você tem sua moto, mas toma cuidado, né? Acho que os pais mais que podiam incentivar os próprios filhos.
Clóvis.
Sim.
Se me permite, ontem também, quando eu fui a Barracão, né, na festa da comunidade lá, e antes da festa ali também tinha vários jovens lá, fazendo um verdadeiro tiroteio, né? Que eles fazem, né, com as motos, eles aceleram e aí dá aqueles tiros, né? Então, assim, era uma turma. E depois, quando eu vim embora, também tinha, assim, uns 4 ou 5 motos fazendo racha na minha frente, assim, até, né? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo ultimamente. A gente já vê tantas pessoas perdendo as vidas, né? E também quantas pessoas que perderam parte do seu membro, perna, né, ou fica acamada. Então, assim, não se tem mais um respeito à vida. Parece que se perdeu o medo de se machucar, de fraturar algum membro, ou perder algum membro. Fica lá o resto da vida sem a perna, né, ou sem braço, ou com uma... Às vezes, também, a gente já viu aí várias pessoas também com traumatismo craniano, faltando um pedaço de osso na cabeça. Né? Então, assim, é tão lamentável, né, que, ultimamente, a gente precisa presenciar, né, com essas pessoas que usam suas motos para fazer brincadeiras, né, infelizmente.
O que, que eu poderia, talvez, ajudar? Talvez os policiais fazer mais ronda, né? E quando pegar uns moleque desse na estrada e fazendo aquele tipo de brincadeira, ele dá uma lição neles lá. Porque,
Vereador.
Realmente, às vezes, a gente pode ser pegado de surpresa, a gente sem querer, né?
Vereador, posso permitir uma parte?
Permito.
Eu acho que tinha que se criar uma lei que não permitisse um jovem, antes dos 24 anos, adquirir uma moto assim de potência. Porque o jovem, quando ele compra uma moto, ele só quer diversão, ele só quer aventura. Aí, eu acho que um jovem, ele não podia ter uma moto potente, porque, realmente, quando ele está lá na hora da adrenalina, ele só quer mais. Porque eu já passei por isso, eu era doidinho da moto também, e o resultado está aqui hoje. Eu sou cadeirante, eu estou aqui porque eu errei no passado. E não adianta você falar isso com os jovens, porque os jovens... Eles acham que isso acontece com os outros, não acontece com eles. Então, infelizmente, tinha que se criar uma lei que esses jovens não podiam adquirir uma moto antes dos 24 anos, porque depois dos 24 a pessoa muda de ideia. Mas antes dos 24 eles são meio doidinhos. Obrigado pela parte.
Pois é, você também é uma vítima, né? Na época, eu me lembro ainda, que você também fazia, corria demais de moto, né? E hoje está ali, tem que ficar o resto da vida na cadeira de roda, né? Que arrependimento vem depois, né?
Clóvis, você me permite a parte?
Permito.
Sobre os quebra-mola que você está falando, eu já fiz indicação aqui nessa casa de leis para 3 quebra-mola em São João de Garrafão, na saída de Garrafão, que lá sai muito carro e você não tem visão de lado nenhum para você sair daquela encruzilhada. E ali, rapaz, de vez em quando eles esbarram em um. Antes que aconteceu o pior, rapaz, lá era para ter botado um quebra-mola lá, e logo para frente é onde entra no Edgar Agner, e em cima onde entra para as granjas do Fabrício Guilherme, que eu pedi.
Tem que levar lá para o DR?
Sim, eu vou ver com a Janete ou com a Dils para ver se eles conseguem, se o pessoal do DR fizesse aqui uma reunião e o cara viesse aqui olhar as localidades onde precisava desses quebra-mola.
Pedi ao nosso governador também.
Isso, o governador Casa Grande. Tá bom, só isso mesmo.
Só me permite uma parte, vereador?
Sim.
Foi falado semana passada que ia se marcar uma reunião onde que nós iríamos várias pessoas, vários vereadores iam estar em comitiva.
Sim, eu até pedi essa reunião aí com a Janete, ela não teve assim, uma data ainda, mas ela já fez a indicação, né?
Tá, eu gostaria. Mas, quando for a data, o senhor me avisa com antecedência que eu quero ir.
Beleza.
Obrigado.
Mais um assunto que eu tenho aqui para tratar é pedir ao nosso secretário, que lá de Alto Santa Maria, não sei, acho que todas as localidades onde tem agente de saúde, que antes os agentes de saúde eles poderiam atender também aos sábados, né? E principalmente... Eu tive umas cobranças lá de Alto Santa Maria, que tem várias pessoas que trabalham longe, né? Que essa gente de saúde vai de semana e não encontra isso em casa. E aí ela ia lá e atendia nos sábados. Só que agora parece que eles receberam um tablet e o sistema não deixa mais atender nos dias de sábado. Só queria um esclarecimento da secretária, ver se talvez eles poderiam mudar de novo. Porque a gente de saúde, se ela quiser atender nos sábados, ela tira uma folguinha no meio de semana, né? Talvez tenha alguma coisa para resolver no banco, alguma coisa assim, né? Não tinha, para mim não tinha nada a ver, né? Meu muito obrigado, uma boa noite.
Também faço uso da palavra, passa o vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento os vereadores, a mesa. Em nome do meu colega vereador Adair Luft, cumprimento os demais aqui, doutora Cláudia, aqui presente, ainda a filha do colega vereador Luciano, assessor Jean, a nossa vereadora Selene e os demais que estão aqui. Quero pedir um gancho aqui da fala do nosso colega vereador Rogério Schroeder, que é um policial aposentado, respeitado no município e no estado. É duro ouvir isso falar hoje de você, Rogério. É que a polícia prendeu final de semana e hoje as pessoas que fizeram essa baderna lá roubaram os comerciantes, quebraram os vidros. A prova está ali que os caras fizeram isso. E no outro dia já os caras estão soltos. Então, a polícia simplesmente enxuga o gelo. É a mesma coisa que você pega um pano, passa em cima de uma pedra de gelo, depois ele está molhado de novo. Eu fico indignado, Rogério, e colegas vereadores e a vereadora. Nós temos deputados federais, senadores, que a gente conhece eles, igual o Magno Malta, temos o Marcos Durval, Cantarato, são os três senadores do Estado do Espírito Santo. Temos um deputado federal, que era vereador, e que fala tão bravamente, que chega a gritar e fala como se ele fosse uma pessoa que ia resolver todo o problema. É o... esqueci o nome dele, Jean, da Federal. Gilvan, sei lá. Mas por que essas pessoas não apresentam pelo menos um projeto lá em Brasília? Eles estão esperando chegar aonde ainda? Quem tem que fazer a lei? É o Senado e os deputados federais. Eu fico indignado quando um senador, que era um deputado estadual, foi direto para o Senado, de tantos vídeos que ele fez em Belo Horizonte, em Minas, nesses lugares ali, ele roda e faz uns vídeos até louváveis, as coisas que ele apresenta, aí ele fala assim, e depois assim, compartilha que esse vídeo roda o Brasil inteiro. Rodar para onde ainda, se ele é o senador que tem que fazer a lei? Mandar isso para quem? Não adianta ele falar com nós, a gente, ou com o povo, compartilhar os vídeos dele. O que, que ele ganha com isso? Propaganda para ele ganhar depois a próxima de novo, mas quem tem que fazer a lei é ele. Ele tem que apresentar, eu fiz uma lei, mas ela não passou. Isso que eu quero ver dos nossos senadores aqui do Estado do Espírito Santo, que nós temos que cobrar isso. Pelo menos apresentem uma lei e depois pode falar assim, mas essa lei foi rejeitada por os demais senadores e deputados federais, ela não passou. Mas ninguém não apresenta uma lei para mudar a questão que o Rogério Schroeder colocou aqui. Coitada da nossa polícia, em Vitória você vê os caras, antes da polícia deixar a delegacia, os bandidos já estão indo embora. Porque muitas vezes vem um advogado com dinheiro na sacola, o policial falou isso aqui uma vez, ele vinha com dinheiro dentro de uma sacola toda amarrotado, dinheiro do tráfico de droga para pagar o advogado, e eles iam embora. E até quando esse povo vai ver isso? Aí quer falar como se eles fossem o dono de tudo, sabem de tudo, mas não conseguem apresentar uma lei. Quero falar aqui sobre os quebra-mola, que foi muito falado aqui. Eu acho que, assim, naquele lugar ali de Alto Santa Maria, tinha que ter um radar. Seria melhor. Se for colocar todas as quebra-molas que estão sendo exigidas aqui, até Garrafão. Só para vocês terem uma ideia, colega vereador Elimar, de Fredolin Bolt, centro de Caramuru, até no IFES, tem 11 pedidos de quebra-mola. 11. Imagine se botar esses 11 quebra-mola, como é que você vai andar daquele trecho pequeno? E daqui até Garrafão, não sei quantos e quantos quebra-molas que são o que tem que ter. É, que parem, que o pai e a mãe cuidem dos filhos e não deixem fazer aquilo que o Clóvis falou aqui. Ficar empinando moto nos casamentos. Cadê o pai e a mãe? Depois o filho está lá, igual o nosso colega o vereador. Parabéns pela sua fala, Adair. Que você quebrou sua espinha andando de moto. Correu demais também. Era jovem na época, você tinha o quê? 20 e poucos anos. Jogava bola igual um... Melhor do que Romário. Mas aconteceu. Ele está vivo aqui para contar a história. Quantos jovens deixam a vida por causa desse... Aconteceu aqui em Caldeirão, final de semana, um rapaz jovem de Caramuru, não sei se a moto é dele, a moto com a potência, uma moto daquelas grandona, bateu no barranco, numa reta, perdeu o controle da moto e bateu no barranco e está lá entre a vida e a morte. E os pais estão aí sofrendo, os amigos, os parentes. Então, tem que pegar desde pequeno, ensinar os filhos não fazer isso. Porque quando meus filhos aprenderam a andar de moto, há de eles fazer um dia empinar uma moto ou fazer dar um cavalo de pau, alguma coisa, numa moto. Jamais. Naquele mesmo dia, até hoje, meu filho já tem 23 anos, eu tirava a chave da moto e nunca mais eu ia deixar ele andar de moto. Mas, muitas vezes, os pais são negligentes e deixam os filhos fazer essas coisas e acham isso bonito, legal ainda, enquanto não acontece esse acidente. Não vou descer, falar que é o caso desse acidente do menino que faleceu ontem, né? Ele, infelizmente, não teve culpa, né? Ele não teve, ele vinha na mão dele, a pessoa que veio entrou na frente dele, é uma fatalidade, mas é um erro do motorista que vinha de baixo. Ele tinha que ter prestado atenção. Na verdade, tirou a vida daquele menino por irresponsabilidade no trânsito. Obrigado, vereadores. Interrompe a sessão por alguns instantes. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lourdes. Arlindo Ripke. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert. Presente. Joel Ponlat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2023.
Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 39/2023, altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal número 2494/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O artigo 12 atualmente prevê que os recursos arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares serão depositados, transferidos para a conta específica e utilizados exclusivamente para serviço de manutenção e reparo dos equipamentos, aquisição de peças e lubrificantes, e ocorrendo resíduos de recurso, esses serão destinados à aquisição de novos maquinários. A alteração da lei propõe a possibilidade de utilizar os recursos arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares também para custeio de pagamento de salários e de áreas de servidores públicos que compõem a equipe do programa PRONAF-SMJ. E para a promoção e apoio do associativismo e cooperativismo municipal. O projeto é constitucional e essa comissão analisou e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de setembro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovada por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 40/2023.
Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 40/2023. Reserva aos negros 17% e aos indígenas 3% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos de contratação temporária no âmbito da administração pública no município de Santa Maria de Itibá, das autarquias das fundações públicas municipais, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto visa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que tem por objeto a criação de cotas para a população negra e indígena nos concursos públicos e processos seletivos simplificados promovidos pelo município. O projeto é constitucional e essa comissão analisou e dessa forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de dezembro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemir Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Elimar Vespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 40/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 40 de 2023 reserva aos negros 17% e aos indígenas 3% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos de contratação temporária no âmbito de administração pública do município de Santa Maria de Itibá, das autarquias das fundações públicas municipais, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A implantação de cotas étnico-raciais reconhece o esforço e a contribuição de outros povos além do europeu. Como os povos negros e indígenas, na cultura e na história, procura garantir a igualdade de oportunidade para todos e valoriza afirmar a diversidade e a todas as culturas que compõem o Estado Nacional Brasileiro. Assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de setembro de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elimar Vesper, desfavorável. E membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão.
Senhor presidente, nada contra negros, muito menos contra indígenas, mas todos nós temos direito à educação, é lei federal. E para que dar essa proporção para negros e indígenas? E nós, pomeranos? Nós somos desiguais também. Muitos de nós vão para a escola sem poder falar o português, sem saber falar o português. Então, se uma etnia ou duas que está sendo citada aqui tem direitos, então eu não sou a favor desse processo, não. Nós temos várias outras raças, culturas, que pode ser incluídas nisso aí. Mas respeito quem acha o oposto. Meu muito obrigado.
Continua a discussão.
Boa noite a todos. Meu voto foi favorável ao projeto, presidente e colega vereador Elimar Vesp. Por um único motivo. Um único motivo. Era o que faltava para o concurso ser impugnado. Simples assim. Eu estou negro, sou negro, tenho os indígenas, e o concurso público já diz tudo, público, ele é para todos. Eu também discordo, assim como o senhor. Não acho que deveria ter cotas para esse, para aquele, cada um tem a sua sabedoria, e minha filha jamais vai entrar numa faculdade por cota. Sabe quem disse isso para mim? Ela, que está sentada ali. vai entrar por estudar e conseguir as vagas como qualquer outra pessoa. Mas nós estamos falando de um concurso que nós iremos ter aqui, se Deus quiser, no final do ano. E era motivo suficiente. Vereador Ilimar, acredite, concurso ia acontecer, alguma dessas pessoas, doutor Rodrigo, iam se sentir lesadas e ia entrar com pedido de impugnação do concurso. E sabe o que a justiça ia fazer? Aceitar o pedido. E cancelar o concurso. Por isso, o meu voto sim no projeto de lei.
Continua a discussão. Também penso da mesma maneira que o Elimar se pronunciou e o colega vereador Luciano. Tá? Parabéns pela sua fala, Luciano, que eu acho assim que tinha que ser, mas infelizmente são leis brasileiras que muitas vezes a gente não concorda. Quero aqui cumprimentar também a nossa funcionária Cláudia Curta, que é presente hoje à noite ainda. Obrigado por você estar participando da sessão ainda. Sempre participa, mas geralmente está lá trabalhando ainda, né? Hoje à noite ela está aqui no plenário. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 11 vereadores, um voto. Coloque em votação a indicação número 104, 107, 119, 111 e 113/2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção de número 12/2023, que congratula o categoria sub-11, sub-13, sub-15, do programa Bom de Bola, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Elmar Francisco Tom. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão o requerimento número 16/2023, que requer convocação do secretário de transporte, senhor Charles Hativik, para esclarecer a respeito dos ambulantes que se encontram quebrados na secretaria de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Continua em discussão. Elmar Francisco Tom. Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. Oradores, no explicação pessoal, não tem. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária no dia 25 de setembro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.